Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Galatians chapter 6 verses 7 and 8.
Gálatas 6, 7 e 8.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
Many times when I teach about shepherding a child's heart,
muitas vezes quando eu ministro acerca do pastorear do coração da criança,
and I emphasize the importance of nurturing conversation,
e eu enfatizo a necessidade de se alimentar conversação, o diálogo.
People say to me, what about consequences?
As pessoas me perguntam, e as consequências?
Is there no place for bringing consequences to our children?
Será que não existe lugar para você mostrar as consequências para os filhos nesse processo?
And of course, there is this teaching in the Bible about the sowing and reaping principle.
Mas nós sabemos que a Bíblia fala do princípio do semear e colher ou ceifar.
The statements in this passage our brother has read are very interesting.
As frases contidas nesse texto que acabamos de ler são muito interessantes.
The passage is a warning against being self-deceived.
A passagem é um alerta contra o auto-engano.
It's a warning against thinking that I can sin and get away with it.
É um alerta contra o pensar de que eu posso pecar e me safar com isso.
And the statement of the passage is that God cannot be mocked.
E a frase chave da passagem é que de Deus não se zomba.
Now this is not just an exhortation against mocking God.
Isso aqui não é uma exortação simplesmente contra o zombar de Deus.
It's a statement of reality.
É uma afirmação da realidade.
The fact is, God is such a God that He cannot be mocked.
O fato é que Deus é tal que dele não se zomba.
It is not possible to mock God.
É impossível zombar-se de Deus.
Because God has built sowing and reaping into His world.
Porque Deus incluiu dentro do seu mundo o princípio do semear e colher ou ceifar.
And we will always reap what we sow.
E sempre colheremos, ceifaremos aquilo que semeamos.
Now, we want to apply this sowing and reaping principle to child rearing.
Nós queremos aplicar agora esse princípio à criação de filhos.
And I want to talk to you about consequences.
E eu quero falar sobre consequências.
But we want to use consequences in a very different way than I was illustrating yesterday.
Mas eu quero ilustrar consequências de uma forma bastante diferente daquela que eu ilustrei ontem à noite.
Yesterday, I was speaking against the idea of manipulating children with consequences.
Ontem eu falei contra a ideia de se manipular crianças ameaçando-as com consequências.
But it is a very valid thing for us to use consequences to underscore biblical principles.
Mas é muito válido nós usarmos as consequências para nós sublinharmos os princípios bíblicos.
So we're not simply trying to control behavior.
Não estamos simplesmente tentando controlar comportamento.
But we're trying to help our children understand the consequences that God has built into His world.
Mas nós queremos fazer com que os nossos filhos entendam que Deus inseriu no mundo que Ele criou certas consequências de se violar os princípios dele.
Now, when it comes to our child rearing practice,
quando a coisa diz respeito à nossa prática de criação de filhos,
there are two types of consequences.
Há dois tipos de consequências.
There are natural consequences.
Há consequências naturais.
Those are those consequences that occur if no one interferes.
Consequências que acontecem sem que ninguém interfira.
And many times parents shield their children from natural consequences.
E muitas vezes os pais protegem os seus filhos dessas consequências naturais.
And I want to encourage you to allow those natural consequences to take place.
E eu quero encorajá-los para permitirem que essas consequências naturais ocorram.
So that if your child makes choices that put him in a bad situation, allow that to work out.
De forma que se seu filho ou sua filha fizer escolhas que aí coloquem-na na berlinda, deixe que experimente as consequências.
Now there are also consequences that are shaped by the parents.
Mas há consequências também que são moldadas pelos pais.
Where the parents determine the outcome that will underscore the principles of the Word of God.
Onde os pais determinam o resultado que salientará os princípios da palavra de Deus.
Now, when we bring consequences to our children,
quando nós trazemos consequências para dentro da realidade dos nossos filhos,
they should have these qualities.
Eles deveriam elas deveriam ter as seguintes qualidades.
They should be reasonable.
Elas deveriam ser razoáveis.
They should not be extreme or excessive.
Elas não deveriam ser extremadas, excessivas.
I remember one time when I was a child, I had done something wrong.
Eu me lembro que quando criança fiz alguma coisa de errado.
And my father was very, very upset with me.
E meu pai ficou muito bronqueado comigo.
And he said, "That's it. You are grounded. Do you have that term?
Yeah, yeah.
You are grounded for 6 months."
Agora você extrapolou os limites. Você está frito, eu vou te colocar numa posição de proibido fazer certas coisas durante 6 meses.
Now, the only thing that gave me hope at that moment,
a única coisa que me deu esperança naquele momento,
was I could see my mother behind him,
é que eu pude vislumbrar minha mãe atrás dele,
saying to herself, "Oh, no."
Dizendo, ai, não.
And of course, you know what her problem was.
Você sabe qual era o ai não dela, por quê?
She didn't want to be the jailer for the next 6 months.
Ela não queria ser a carcereira nos próximos 6 meses.
Now, we need to be sure that our consequences are reasonable.
Então, nós queremos ter certeza que as nossas consequências são razoáveis.
They should also be logical.
Elas também deveriam ser lógicas.
They should be connected as much as possible to what has gone wrong.
Elas deveriam ser o máximo possível ligadas àquilo que foi feito de errado.
We have illustrations of that in the Bible.
Temos ilustrações disso na Bíblia.
Moses in the desert was impatient with God's people.
Moisés no deserto foi impaciente com o povo de Deus.
And he struck the rock in anger.
E ele feriu a rocha com ira.
And God brought a consequence to Moses.
E Deus trouxe uma consequência para a vida de Moisés.
Do you remember what that consequence was?
Você se lembra qual foi?
Moses did not enter into the promised land.
Ele não pôde entrar na terra prometida.
Now, what was the whole goal of the march through the desert?
Qual era o objetivo daquela caminhada, daquela marcha pelo deserto?
The whole goal was the promised land.
O alvo era se entrar na terra prometida.
Or Miriam in that same period of history.
Ou Miriam, naquele mesmo período da história.
She was upset because she was not getting enough attention.
Ela ficou chateada porque não recebia a mesma atenção que seu irmão.
And God brought a consequence to her.
E Deus trouxe uma consequência para ela.
She was afflicted with leprosy.
Ela ficou leprosa.
Which meant that she was an outcast from Israel.
O que significava naquela época que ela era uma pessoa rejeitada dentro da comunidade de Israel.
So our consequences should be connected as much as possible to what has gone wrong.
Então, as nossas consequências deveriam estar o máximo possível ligadas com o erro que ocorreu.
But there are also are very important spiritual dimensions to consequences.
Mas existem dimensões espirituais muito especiais e necessárias ligadas àquilo que está errado.
And this is part of what God intends for us to learn by the statement, "God cannot be mocked."
E é isso que Deus quer dizer quando ele afirma que de Deus não se zomba.
Because we are always sowing and we are always reaping.
Porque nós sempre estamos semeando e nós sempre estamos colhendo ou ceifando.
And there are these profound spiritual ways in which reaping takes place.
E há formas profundamente espirituais em que esse colher ocorre.
When we sin, we reap in relationship to God.
Quando nós pecamos, nós semeamos ou colhemos em relação a Deus.
God will not be mocked.
Deus não se deixa zombar.
We either gather or we scatter.
Ou nós ajuntamos ou nós espalhamos.
We either live with a sense of the joy in God.
Ou nós vivemos com aquele senso de júbilo no Senhor.
Or we live with a sense of the fact that we are alienated from God.
Ou nós vivemos conscientes de que estamos alienados de Deus.
We cannot sin without reaping.
Nós não podemos pecar sem colher ou ceifar.
And when we sin against God's truth, we reap hardness of heart.
E quando nós pecamos contra a verdade de Deus, nós colhemos dureza de coração.
As Hebrews 3 says, sin is deceitful and it hardens the heart.
Como diz Hebreus, nós aqui o pecado é enganoso e ele endurece o coração.
we reap in terms of habits for life.
Nós colhemos em termos de hábitos para a nossa vida.
A child who is irresponsible grows up to be an adult who is irresponsible.
Uma criança irresponsável acaba crescendo para ser um adulto irresponsável.
A child who does not speak truthfully grows up to be an adult who does not speak truthfully.
Uma criança que não fala a verdade cresce e se torna um adulto acostumado a não falar a verdade.
You see, the bad habits we develop in life will prove very difficult to change in adulthood.
Os maus hábitos com os quais nós crescemos, eles se provam muito difíceis de perder quando somos adultos.
We reap in terms of reputation.
Nós também colhemos em termos de reputação.
In the Proverbs it says even a child is known by his actions.
Provérbios diz que até uma criança é conhecida pelas suas ações.
By whether his conduct is true and right.
Se a sua conduta é correta ou não.
Even children have reputations.
Mesmo uma criança tem uma reputação.
Even little children have reputations with one another.
Até mesmo pequenas crianças têm reputação umas com as outras.
Little children know which children that they play with will be kind and which ones will bite you.
Elas sabem, as crianças pequenas, quais daquelas com quem elas brincam serão bondosas com elas, quais estão prestes a dar uma mordida nelas.
See, we all develop a reputation.
Todos nós desenvolvemos uma reputação.
And of course, we reap in terms of relationship.
E também nós colhemos em termos de relacionamentos.
Sin destroys relationships.
O pecado destrói relacionamentos.
If you sin against one, someone again and again,
se você peca contra uma pessoa nova e novamente,
the relationship will be damaged by your sin.
O relacionamento será danificado pelo seu pecado.
A man in my church came to me and he said he was going to divorce his wife.
Certo homem de minha congregação chegou e me procurou e disse que ele haveria de se divorciar da esposa.
And I asked him immediately, who are you seeing? Who are you spending time with?
Aí eu imediatamente eu perguntei para ele, com quem você está passando o tempo?
He said, I'm not seeing anybody.
Disse, olha, eu não estou me encontrando com nenhuma outra mulher, não.
I said, come on, tell me the truth.
Eu disse, fale a verdade, vamos lá.
He said, well, there's this woman at work.
Ah, existe uma mulher lá no meu trabalho.
But we haven't done anything.
Mas não fizemos nada de errado.
We just talk.
Nós só conversamos.
And she listens to me.
E ela me ouve.
And she pays attention to me.
E ela presta atenção no que eu tenho a dizer.
And I have better conversations with her than I could have with my wife.
E eu tenho melhor diálogo com ela do que eu tenho com a minha esposa.
I said, you know what the difference is?
Eu disse, você sabe qual é a diferença?
She hasn't lived with you for the past 20 years.
Ela não morou com você nos últimos 20 anos, é por isso.
Give her 20 years and she won't want to talk to you either.
Dê 20 anos para ela e ela não haverá de querer te ouvir e sentar com você para conversar.
See, sin destroys relationships.
Pecado destrói relacionamentos.
And of course, there are long-term and even eternal consequences.
Há resultados a longo prazo e até consequências eternas.
Whoever sows to the Spirit reaps life.
Aquele que semeia no Espírito colhe vida eterna.
Reaps life both in time and ultimately everlasting life.
Semeia a vida tanto agora nessa dimensão de tempo como também vida eterna.
And whoever sows to the flesh reaps destruction.
E aquele que semeia na carne colhe destruição.
Both in life and eternally.
Tanto na vida agora como na eternidade.
Now those dimensions of reaping are always present in our lives.
Essas dimensões do colher, do ceifar, estão sempre presentes na nossa vida.
And we need to help our children gain a harvest mentality.
Então nós precisamos fazer com que nossos filhos adquiram essa mentalidade do colher, do ceifar.
So they recognize I'm always sowing and I'm always reaping.
De forma que eles consigam pensar, eu estou sempre plantando e eu estarei sempre colhendo.
Now, let me give you an illustration.
Eu quero dar uma ilustração.
Imagine with me, I have a 10-year-old son.
Imaginem que eu tenho um filho de 10 anos.
And it's his job each week to take care of the trash.
E o trabalho dele em casa, semanalmente, é cuidar do lixo.
But week after week, he does not get this job done.
Mas entra semana, sai semana, ele não faz o trabalho dele.
Now, I want to help him understand the sowing and reaping principle of the word of God.
E eu quero que ele entenda esse princípio do semear e colher da palavra de Deus.
I want to help him understand that when he fails to do his task, he's being disobedient to his father.
Eu quero que ele perceba que quando ele deixa de fazer a tarefa que é dele, ele está sendo desobediente ao pai.
And he is going to reap in relationship to God.
E ele vai colher em termos de relacionamento com Deus.
Because God will not be mocked.
Porque Deus não se deixa zombar.
You cannot ignore God's commands and have a close relationship to God.
Não há como ignorar os mandamentos de Deus e ainda assim ter um relacionamento íntimo com ele.
He's going to reap in terms of hardness of heart.
Ele vai colher em termos de uma semeadura, uma colheita do coração.
And over time, things about God will even begin to seem unreal to him.
E aí as coisas com relação a Deus vão começar a parecer irreais para ele.
Because when we grieve the Holy Spirit, we push God away.
Porque à medida que nós entristecemos o Espírito de Deus, nós estamos empurrando Deus para longe de nós.
Now, my son is also reaping in terms of habits for life.
Meu filho também está colhendo em termos de hábitos para a vida.
And I want him to understand that these habits that he's developing will be very difficult for him to get rid of when he's an adult.
E eu quero que ele veja que esses hábitos que ele está formando vão ser muito difíceis de abandonar quando ele for adulto.
He's also reaping in terms of reputation.
Ele também está semeando em termos de reputação.
Even in the home, he has a reputation.
Porque dentro de casa ele tem uma reputação.
His reputation is that he is not reliable in doing his assigned duties.
A reputação que ele está colhendo é que ele não é confiável em termos de cumprir as tarefas que foram dadas para ele.
He's reaping in terms of relationship.
Ele está colhendo em termos de relacionamentos.
His failure to do this task puts pressure on our relationship with each other.
O fato de ele sempre falhar e não fazer a tarefa acaba colocando uma certa pressão no nosso relacionamento.
Because it requires me to confront him each week with his failure to take care of the trash.
Porque semanalmente eu me vejo diante da situação que eu tenho que confrontá-lo por ele não estar cumprindo a tarefa dele com o lixo.
And there also are long-term outcomes.
E existem também consequências a longo prazo.
Because a lifetime of usefulness is at stake here.
Porque uma vida inteira de ser útil está em jogo.
If he sows to the flesh, he's going to reap destruction.
Se ele semear na carne, ele vai colher destruição.
Both in this life and in the life to come.
Tanto nessa vida como na vida por vir.
Now that is very important truth for your children to understand.
Isto aqui é verdade preciosa para que seus filhos entendam.
That's important truth for us to be teaching to our children.
É verdade importante para ensinarmos os nossos filhos.
And reminding them of.
E estar relembrando a eles disso.
Now I want to go through a discipline process with you.
Eu quero passar com vocês por um processo de disciplina.
In which we apply this truth.
Onde nós aplicamos essa verdade.
The first thing I want to do is I want to sit down with this child.
Primeira coisa que eu quero fazer é me assentar com essa criança.
And I want to ask him questions that are designed to draw him out.
E eu quero fazer perguntas que gerem um abrir de coração da criança.
So I may ask him, help me understand why is it so difficult for you to get this task done.
Então, por exemplo, me ajude a entender por que está sendo tão difícil você fazer essa tarefa.
Now, if he's a 10-year-old, he'll probably say, I don't know.
Se ele tiver 10 anos de idade, provavelmente ele vai responder, não sei.
That's okay.
Tudo bem.
We can give him multiple choice.
Nós podemos dar múltipla escolha para ele.
Is it that you're lazy?
É porque você é preguiçoso?
I would hate to think that, but that's a possible explanation.
Eu detestaria de concluir isso, mas é uma resposta possível.
Do you procrastinate?
Você é um procrastinador, empurra tudo com a barriga?
Maybe you intend to do it, but you never get around to it.
Talvez você até tenha a intenção de fazer, mas você nunca faz.
Do you have philosophical problems with working around the house?
Você tem problemas filosóficos em termos de trabalho de casa?
Some children have philosophical problems with doing chores.
Alguns filhos têm problemas filosóficos em fazer tarefas em casa.
They say my friends don't have to do anything, why should I have to do anything?
Eles concluem, meus amigos não têm que fazer essas tarefas, por que que eu haveria de ter que fazer?
So I want to begin by asking questions of the child.
Então eu quero começar fazendo perguntas à criança.
The second thing is I want to remind him of my formative instruction.
Em segundo lugar, eu quero relembrá-lo da instrução formativa.
In this case, since it's a matter of obedience, I want to remind him of the importance of obedience.
Neste caso, como é uma questão de obediência, eu quero relembrá-lo da importância da obediência.
I want to remind him that when he fails to do his task, he's moving outside the circle.
Eu quero relembrá-lo que quando ele fracassa e não faz a sua tarefa, ele está saindo para fora do círculo de bênção.
And he's putting himself in a place of danger.
E se colocando num lugar perigoso.
Third thing is I want to help him understand there are very serious consequences that are coming to him.
Em terceiro lugar, eu quero ajudá-lo a compreender o quão sério é o resultado do seu comportamento, as consequências que virão.
Now, those serious consequences are these five things we looked at a moment ago.
Essas consequências sérias são essas cinco coisas que nós acabamos de ver há pouco.
He is reaping in relationship to God.
Ele está colhendo em termos de relacionamento com Deus.
He's reaping in terms of habits for life.
Ele está colhendo em termos de hábitos para a vida.
He's reaping in terms of his reputation.
Ele está colhendo em termos da sua reputação.
He's reaping in terms of his relationships within the family.
Ele está colhendo em termos dos relacionamentos que ele tem na família.
And ultimately, there are long-term and even eternal consequences.
E por fim, há resultados a longo prazo e até resultados, consequências eternas.
Now the next thing I want to do is I want to ask him how can I help you?
Em seguida eu quero perguntar para ele como é que eu posso te ajudar?
I'm not here to crush you.
Eu não estou aqui para esmagá-lo.
I love you.
Eu te amo.
I'm committed to you.
Eu tenho um compromisso com você.
I want to help you be successful in doing this task.
Eu quero ajudar você a ser bem-sucedido nessa tarefa que eu te dei.
How can I help you?
Como é que eu posso te ajudar?
Would it help you if I remind you?
Ajudaria você se eu te relembrar?
I'm willing to do that.
Eu estou disposto a fazer isso.
Would it help you if we gave you a little checklist that you could check off every night?
Ajudaria se a gente fizesse uma lista de tarefas a cumprir que você pudesse checar à medida que você completasse a cada noite?
And that could remind you to do your chores.
E isso poderia ser um lembrete para você da tarefa que você tem para fazer diariamente?
So I want to explore with him any ways that I could help him be successful in this task.
Então eu quero explorar com a criança nessa hora todas as maneiras possíveis para que ela possa ser bem-sucedida na tarefa que eu dei para ela fazer.
Number 5, I want to let him know what I expect of him.
Em quinto lugar, eu quero deixar claro o que eu espero dele.
You must do this task.
Você precisa fazer esta tarefa.
You may not continue to ignore it.
Você não pode continuar ignorando esta tarefa.
This is a problem that we must solve.
Este é um problema que nós temos que resolver.
Then number 6, this is where the consequence will come in.
Número 6, aí entra a questão da consequência.
And I want to say to him, in light of what you have sown.
E eu quero dizer pro meu filho, à luz do que você semeou,
this is what you are going to reap.
Isso aqui é o que você colherá.
I'm going to give you a consequence.
Eu vou te dar uma consequência para isso.
Now remember, we want that consequence to be reasonable.
Agora lembre, a consequência tem que ser razoável.
We want it to be logical.
Ela tem que ser lógica.
And we want it to underscore the principles of the Word of God.
E ela tem que sublinhar os princípios da palavra de Deus, a importância desses princípios.
Because the purpose of the consequence is not just changing the behavior for the moment.
Porque o propósito da consequência não é mudar o comportamento daquele momento.
The purpose of the consequence is to train this child for a lifetime.
O propósito da consequência é treinar esse filho, essa filha para o resto da vida.
Then number 7, I want to give him an opportunity to respond.
E número 7, eu quero dar uma oportunidade para ele se expressar.
One of the things I always want to ask my children when I'm correcting them is this.
Uma das coisas que eu sempre pergunto aos meus filhos quando eu os corrijo é o seguinte.
I want to ask them, do you think that father is being fair with you?
Você acha que o papai está sendo justo com você?
Now sometimes people say I don't want to ask that question.
Às vezes as pessoas me dizem: "Ah, eu não quero fazer essa pergunta não."
Because I know what they're going to say.
Porque eu sei qual vai ser a resposta deles.
Well, it is not better if they don't say it.
Não é melhor se eles não expressarem isso.
You may as well have them say it and get that out there where you can look at it.
É melhor que eles expressem isso de forma que você possa dar uma examinada na coisa.
It's always possible that you and I can be unfair.
É sempre possível que nós estejamos sendo injustos.
If we ask that question, we have an opportunity to rethink what we're expecting of the child.
Então, se fizermos essa pergunta, nós temos uma oportunidade para repensar o que estamos esperando daquela criança.
It's also possible that his thinking is a little distorted.
É possível também que a forma dessa criança pensar esteja um tanto quanto distorcida.
And this gives me another opportunity to show him that I am being fair.
O que me dá uma outra oportunidade para mostrar para ele e para ela que eu estou sendo justo.
And then finally I want to pray with this child and pray for him.
E finalmente eu quero orar com essa criança, orar por ela.
We always want to end our times of correction and discipline.
Sempre queremos terminar os momentos de correção, de disciplina,
by holding out for our children the hope of the gospel.
Colocando diante dos nossos filhos a esperança do Evangelho.
That Jesus Christ has come to this world to forgive our sins.
Que Jesus Cristo veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados.
And to change us internally.
E para nos transformar interiormente.
And to give us the power to do what he calls us to do.
E para fazermos as coisas que ele nos chama a fazer.
So in discipline and correction, I always want to encourage repentance and faith in Jesus Christ.
Então na disciplina e na correção eu sempre quero encorajar o arrependimento em Cristo Jesus.
Now for the next few minutes I want to talk to you about communication.
Nos próximos instantes eu gostaria de falar com vocês sobre comunicação.
And I don't have a PowerPoint for all of these points.
E eu não tenho uma tela de PowerPoint para todos os pontos que eu vou trazer para vocês.
But if we're going to do the things that I've been talking to you about this week,
mas se estivermos fazendo aquilo que eu trouxe para vocês nesta semana,
we are going to have to be skilled in our communication.
Teremos que ser hábeis na nossa comunicação.
I was counseling a father and his 15-year-old son.
Eu estava aconselhando um pai e seu filho de 15 anos.
The son was very rebellious.
Filho muito rebelde.
The father was very exasperated.
E o pai estava já bem cansado, desesperado.
I was trying to help this father to communicate in godly ways.
Eu estava tentando ajudar esse pai a se comunicar com o filho de forma correta, bíblica.
And I was trying to help the son hear the wisdom of his father.
E eu estava tentando fazer o filho ouvir, procurar ouvir a sabedoria do pai.
But the father's wisdom was being very well hidden by his anger.
Mas a sabedoria do pai estava sendo muito bem escondida pela ira que ele demonstrava.
And suddenly in the middle of the counseling the father sprang from his seat.
E de repente no meio do aconselhamento o pai se levantou bruscamente da sua cadeira.
And he crossed the room,
e ele foi na direção do filho.
And he got right in his son's face.
E ele chegou cara a cara com o filho assim um palmo de distância.
And he screamed at his son.
E gritou com o filho.
He said, "I am your father."
Ele disse: "Eu sou o seu pai."
And you're gonna listen to me.
E você vai me ouvir.
If it's the last thing I ever do.
Mesmo que seja a última coisa que eu tenha que fazer.
And the son just stared back at him.
E o filho só ficou olhando fixo para o pai.
It was a powerful example of poor communication.
Foi um tremendo exemplo de uma comunicação muito ruim.
This father, whatever his motives may have been, was sinning against his son.
Seja lá quais eram as motivações desse pai, ele estava pecando contra o filho.
Another man was not a shouter. He was not a shouter. He didn't shout.
Okay. Um outro homem não era alguém que gritava com o filho.
But he exhausted his daughters with long lectures.
Mas ele deixava as filhas tremendamente cansadas com seus longos sermões.
And he would just lecture them for hours and hours.
E ele como que pregava para elas horas e horas a fio.
And their eyes would just glaze over.
E os olhos delas entravam em alfa.
Now, your ideas about child rearing will dictate your communication strategies.
As suas percepções quanto à criação de filhos vão direcionar sua comunicação.
And the focus of my talks to you this week has been on nurture rather than just controlling children.
E o meu foco nestas palestras para vocês nessa semana tem sido no alimentar, no criar muito mais do que no dar um sermão, passar um pito.
Harsh words used by parents.
Palavras duras usadas pelos pais.
Scolding children.
Simplesmente dando uma dura nos filhos.
Screaming at children.
Gritando com os filhos.
All are part of a parenting approach that is focused on control.
Todas elas estão focadas numa estratégia de ser pai e mãe que se alicerça no controle.
But if your model for parenting is nurturing discipline, discipleship.
Mas se o seu modelo de criar filhos é o alimentar discipulado.
If your purpose is to give your children insight and understanding,
se o seu propósito é dar para os seus filhos insight, compreensão das coisas,
then your communication needs to be marked by restraint.
Então a sua comunicação precisa ser marcada por parâmetros, limites,
pleasant words,
palavras agradáveis,
and understanding your children.
E o compreender dos filhos.
And I want to talk to you for a minute about those three things.
E eu quero falar um pouco sobre essas três coisas.
But first I want to separate this teaching as far as I can from communication techniques.
Mas antes de fazer isso, eu quero separar isto que estamos prestes a começar agora de qualquer coisa ligada a técnicas de comunicação.
I'm not talking to you about communication techniques.
Eu não estou falando de técnicas de comunicação.
I'm talking about living a life of faith and confidence in God.
Eu estou falando de viver uma vida de fé e confiança em Deus.
Remember that Solomon is the wisest man who ever lived.
Lembre-se que Salomão foi o homem mais sábio que já viveu.
And Solomon reminds us that wisdom begins with the fear of the Lord.
E Salomão nos relembra que a sabedoria começa com o temor do Senhor.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
That's Proverbs 9:10.
Provérbios 9:10.
The fear of the Lord teaches a man wisdom.
O temor do Senhor ensina sabedoria a um
Proverbs
homem.
Proverbs 15:33.
Provérbios 15:33.
Now speaking with restraint.
Falar com limites, com parâmetros.
Using pleasant words.
Usando palavras agradáveis.
Delighting and understanding your child.
Deleitando-se em compreender o filho.
Reflects wisdom that is found in the fear of the Lord.
Isso reflete sabedoria que só é encontrada no temor do Senhor.
These qualities that will enable you to speak to your children are spiritual qualities.
Essas qualidades no falar com o filho e com a filha são qualidades espirituais.
They're found in awe-filled joy and reverence toward God.
Elas se encontram naquele contemplar que nos deixa maravilhados e boquiabertos diante de Deus.
They are really the heart of the Christian that Bob Dickey has been talking about in worship.
É o temor de Deus que está no coração das pessoas do que Bob Dick tem falado na verdadeira adoração, no verdadeiro cultuar a Deus.
Only it's that reverence of God and awe of God that is found in the home.
Só que no caso é aplicável no sentido de ser aquela reverência a Deus, aquele maravilhar-se de Deus aplicável ao lar.
Let me talk to you for a moment about restraint in conversation.
Eu quero falar um pouquinho para você em nós termos limites da comunicação, parâmetros.
The Bible does not prize speech that just runs wild.
A Bíblia não louva conversação que sai de controle.
Nurturing speech is not thoughtless.
Você cuidar do que você fala não é uma coisa que nós devamos deixar de fazer.
A man of understanding uses words with restraint.
Um homem de entendimento, ele usa palavras com parâmetros.
A man of understanding is even-tempered.
Um homem de entendimento é um homem que tem o temperamento sob controle, digamos assim.
That's Proverbs 17:27.
Provérbios 17:27.
Wise people speak with restraint.
Pessoas sábias falam
dentro de parâmetros, com limites.
We can speak with honesty,
podemos falar com honestidade,
but the words are framed to benefit those who hear them.
Mas as palavras, elas são boladas, digamos assim, para beneficiar aqueles que nos ouvem.
Let me give you three headings under restraint.
Eu quero dar três subtópicos debaixo dessa questão de parâmetros.
Restrained speech is quiet speech.
A conversa que tem parâmetros é uma conversa calma, silenciosa.
The quiet words of the wise,
as palavras tranquilas do sábio,
are more to be heeded than the shouts of fools.
Tem que ser mais ouvidas do que o grito dos tolos.
That's Ecclesiastes 9:17.
Eclesiastes 9:17.
There's a power in quiet words.
Existe poder em palavras mansas.
Shouting trivializes words.
O gritar torna as palavras triviais.
Shouting puts meaning in the background and emotion in the foreground.
O gritar coloca o significado para trás em termos de importância, e a emoção na frente em termos de importância.
Another issue of restraint is too many words.
Outra questão de parâmetros é a questão de se usar muitas palavras.
The more words, the less meaning.
Quanto mais palavras, menos significado.
And how does that profit anyone?
E como é que isso vai ser de proveito para alguém?
That's Ecclesiastes 6:11.
Eclesiastes 6:11.
You can wear your child out with too many words.
Você pode desanimar o filho com muitas palavras.
Think about this.
Pense no seguinte.
Long conversations can be summarized in several sentences.
Grandes e longas conversas podem ser resumidas em pequenas frases.
Parents simply repeat themselves over and over again.
O que acontece é que pais se repetem e se repetem e se repetem cada vez mais.
And that will exasperate your children.
Isso vai deixar a criança desanimada.
Meaning is lost when words are too many.
Porque o sentido é perdido quando as palavras se multiplicam.
When words are many, sin is not absent.
Quando as palavras são muitas, o pecado não está ausente.
But he who holds his tongue is wise.
Mas aquele que controla sua língua é sábio.
That's Proverbs 10:19.
Provérbios 10:19.
In an emotionally draining conversation with your children,
e numa conversa que emocionalmente exaure o seu filho, a sua filha,
you will find yourself saying things that are destructive and inappropriate.
Você vai se encontrar de repente falando coisas que são destrutivas, que não são adequadas.
And later you will ask yourself, why did I do that?
E mais tarde você vai se perguntar, por que é que eu fui falar isso?
I didn't want to end up there.
Eu não queria chegar nesse ponto.
But when words are many, sin is not absent.
Mas quando se multiplicam as palavras, não falta transgressão.
The third issue of restraint,
a terceira questão de parâmetros,
is think first, speak second.
É pense primeiro, fale depois.
The heart of the wise weighs its answer.
O coração do sábio põe na balança, pesa a resposta antes de dá-la.
But the mouth of the wicked gushes evil.
Mas a boca do ímpio profere impropérios.
That's Proverbs 15:28.
Provérbios 15:28.
It's a wonderful metaphor.
É uma metáfora muito boa.
It says the wise man puts his words on the scale.
Ele diz que o homem sábio, ele pesa suas palavras.
And he takes their measure.
E ele está avaliando o que ele está prestes a dizer.
He asks himself, is this the right thing to say?
E ele está se perguntando, isso aqui é a coisa certa a dizer?
Is this the best time to say it?
É o melhor momento para dizer isso?
Is this the most pleasant way to frame this statement?
É a forma mais adequada, mais prazerosa de colocar essa verdade?
The wicked man, in contrast, just pours out evil.
O homem ímpio, por outro lado, ele simplesmente despeja coisas ruins.
No careful thought.
Ele não para para pensar.
No restraint.
Não há qualquer limite ao que ele fala.
No perception that once words are spoken, they cannot be recalled.
Não há percepção nele de que uma vez que você proferiu palavras, não há como recolhê-las de volta.
That's why Proverbs 29:30 says.
É por isso que Provérbios 29:30 diz.
Do you see a man who speaks in haste?
Você vê um homem que fala apressadamente?
There is more hope for a fool than for him.
Há mais esperança para o tolo do que para ele.
Solomon encourages careful speech.
Salomão encoraja o falar sábio.
He says a man finds joy in an appropriate reply.
O homem encontra júbilo numa resposta adequada.
How good is a timely word.
Como é boa a palavra dita a seu tempo.
Proverbs 15:23.
Provérbios 15:23.
Now I want to talk about pleasant words.
Agora eu quero falar sobre palavras agradáveis.
Proverbs 16:21.
Provérbios 16:21.
The wise in heart are called discerning.
Os que são sábios de coração são chamados de discernidores.
And pleasant words promote instruction.
E as palavras agradáveis promovem a instrução.
The wisdom that is acquired through the fear of the Lord.
A sabedoria que é adquirida no temor do Senhor.
Is reflected in pleasant speech.
Ela é refletida no falar agradável.
Remember when we say the wise man's heart,
quando nós estamos falando do coração do sábio,
we are speaking of a man who fears the Lord.
Nós estamos falando de um homem que teme ao Senhor.
Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
And so the wisdom that comes from the fear of the Lord.
Então a sabedoria que é proveniente do temor do Senhor
is reflected in words that are good and kind.
Se reflete em palavras que são bondosas, que são tranquilas.
Words spoken with love and with graciousness.
Palavras que são emitidas com amor, com graça.
Courteous and tactful words.
Que são bem pensadas, que são graciosas.
Those words promote instruction.
Essas palavras é que promovem a instrução.
Harsh words.
Palavras duras.
Loud words.
Palavras gritadas.
Demeaning words.
Palavras que menosprezam.
Don't express the gentle confidence of someone who delights in the fear of the Lord.
Não expressam a confiança tranquila de alguém que se deleita no Senhor.
They reflect the life of someone who is fearful and angry.
Elas refletem a vida de alguém que é temeroso e que é irado.
Imagine that you're trying to warn a teenager against the danger of evil companionship.
Imagine-se, por exemplo, alertando um adolescente contra o perigo das más companhias.
Trying to help him see the importance of that is a very difficult task.
Fazer com que um adolescente perceba a importância disso é uma tarefa bastante desafiadora.
And it is made even more difficult if you are impatient and harsh in your manner of communication.
E ela se torna ainda mais difícil se você na sua comunicação é duro, usa palavras pesadas, usa um tom de voz errado.
A wise man's heart guides his mouth.
O coração do sábio guia as suas palavras.
And his lips promote instruction.
E os seus lábios promovem a instrução.
Pleasant words are a honeycomb.
Palavras doces são como mel, favo de mel.
Sweet to the soul and healing to the bones.
São doces para a alma, são cura para os ossos.
That's Proverbs 16:23 and 24.
Provérbios 16, 23 e 24.
Now let me connect the dots for us here.
Agora vamos fazer a conexão entre os vários pontos que nós traçamos aqui.
You must always equate wisdom with the fear of the Lord.
Você sempre precisa equacionar sabedoria com o temor do Senhor.
So when you read in the Bible about the wise man,
então sempre que você ler na Bíblia acerca do sábio,
you're thinking of a spiritual quality.
Você está pensando numa qualidade espiritual.
Because the Lord confides in those who fear him.
Porque Deus está naqueles que o temem.
And he makes his covenant known to them.
E ele faz com que a sua aliança seja conhecida desses que o temem.
That's Psalm 25:14.
Salmo 24:14.
So the wise man who has the fear of the Lord.
Então o sábio que tem o temor do Senhor
is the one that God draws into his confidence.
É aquele que Deus traz para sua intimidade.
He is the one to whom God reveals his covenant.
É para ele que Deus revela a sua aliança.
And those spiritual qualities enable a man to guide his mouth in ways that promote instruction.
E essa sabedoria, ela norteia a boca desse homem de forma que ele possa proferir verdadeira instrução.
He knows that if his words are going to bring healing to his child,
ele sabe que se suas palavras devem trazer cura para o filho,
they must be pleasant words,
tem que ser palavras agradáveis,
words that are like a honeycomb,
palavras que são como que o favo de mel.
Use pleasant words in your home.
Use palavras prazerosas na sua casa.
When parents are angry,
quando os pais estão irados,
when parents are screaming at their children,
quando pais estão gritando com seus filhos,
it doesn't matter how accurate their assessments are.
Não importa quão corretas estejam as coisas que eles estão abordando,
they will accomplish nothing.
Essas palavras não atingirão fim algum.
As they stand there yelling at their child with a red face,
à medida que eles estão ali gritando com os filhos com o rosto vermelho,
they are convincing their child,
eles estão convencendo os filhos,
that they are every bit the fool that the child thinks they are at that moment.
Que eles são totalmente os tolos que aqueles filhos pensam que os pais são.
Now I have had many parents respond to this teaching.
Tem muitos pais que vêm reagir a esse ensinamento que eu estou ministrando.
And they say, when I am calm and kind, I don't get results.
E eles dizem para mim, quando eu estou calmo, quando eu sou bondoso, eu não consigo resultados.
But if I get angry and I get in their face,
mas se eu ficar irado e chegar cara a cara com eles, olho no olho,
then they listen.
Aí eles me ouvem.
Now, sadly, those parents are tragically mistaken.
Tristemente, esses pais estão completamente equivocados.
You can frighten a child into submission by yelling at him.
Você pode amedrontar o seu filho para ser submisso através dos gritos.
But it doesn't mean your child is learning or hearing wisdom from you.
Não significa que seu filho ou sua filha esteja aprendendo ouvindo sabedoria vinda dos seus lábios.
You have simply bullied your child into submission.
Você simplesmente exerceu força maior sobre o seu filho para que ele, com medo da sua força, seja submisso.
And your words have not promoted instruction, they have actually undermined instruction.
E na verdade as suas palavras não promoveram a instrução, na verdade elas minaram a instrução.
And if you think that's overstated, listen to this proverb.
E se você pensa que isso está forte demais, ouça o seguinte provérbio.
The tongue of the wise commends knowledge.
A língua do sábio elogia o saber.
But the mouth of the fool gushes folly.
Mas a boca do tolo, ela profere impropérios.
A parent who is screaming at his child is the mouth of a fool gushing folly.
Um pai que está falando irado com seu filho é um tolo que está proferindo impropérios.
Proverbs 10 says this.
Provérbios 10 diz o seguinte.
The mouth of the righteous is a fountain of life.
A boca, os lábios do justo são uma fonte de vida.
But violence overwhelms the mouth of the wicked.
Mas a violência, ela toma conta da boca do ímpio.
That's Proverbs 10:11.
Provérbios 10:11.
Think of your words as a fountain.
Pense nas suas palavras como uma fonte.
And you want your children to be drinking clean, life-giving water from the fountain.
E você quer que seus filhos estejam bebendo dessa fonte água limpa, água pura.
You don't want them to be drinking bitter, brackish water.
Você não quer que eles estejam bebendo água amarga, água que ensina coisa errada.
Proverbs 10:21 says the lips of the wise nourish many.
Provérbios 10:21 diz
the lips of the wise nourish many,
que os lábios do justo alimentam a muitos.
But fools die for lack of judgment.
Mas os tolos morrem por falta de bom senso, de juízo.
So as you're speaking, you have to be asking yourself, are these words nourishing my children?
Então, à medida que você está falando, você tem que estar se perguntando, as minhas palavras estão literalmente nutrindo os meus filhos?
The words from a wise man's mouth are gracious.
As palavras de um homem sábio são graciosas.
That's what Ecclesiastes 10:12 says.
É o que diz Eclesiastes 10, 12.
Remember, grace is what God gives us.
Lembre-se que graça é aquilo que Deus nos dá.
Grace is God giving us what we do not deserve.
Graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos.
And sometimes parents justify ungracious speech.
E às vezes os pais justificam uma fala não graciosa com os filhos.
They say, "This is what he deserves."
Eles dizem, é isso que ele merece.
He acted stupid, so I'll treat him like he's stupid.
Ele agiu como um tolo, eu vou tratá-lo como tal.
That's not gracious.
Isso não é gracioso.
The wise man's speech is gracious.
O homem sábio fala com graciosidade.
And then finally, the goal of communication is understanding my child.
E por fim, o objetivo da comunicação é compreender o meu filho.
The finest art of communication is not expressing your ideas.
A melhor arte de se comunicar não é a capacidade de expressar seus pensamentos, suas ideias.
The finest art of communication is understanding the person with whom you're talking.
A melhor arte de se comunicar é a capacidade de compreender as pessoas com quem você está conversando.
Now the Proverbs speak to this issue with such wisdom.
Provérbios fala dessas questões com uma sabedoria tremenda.
Proverbs 18:2 says the fool finds no pleasure in understanding, but delights in airing his own opinions.
Provérbios 18:2 diz o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos.
One night I had a conversation with one of my sons.
Certa noite eu tive uma conversa com um dos meus filhos.
I went to his room.
Entrei no quarto dele.
And I spoke with him.
Falei com ele.
I said everything I wanted to say.
Disse tudo que eu tinha para falar.
I wasn't unkind in anything I said.
Não fui ruim na minha forma de expressar isso para ele.
And when I got finished, I said I'm glad we had this chance to talk together.
E quando terminei a conversa, eu disse para ele, tô feliz que a gente teve essa oportunidade de conversar.
And I'm going to pray for you and I'm going to go to bed.
Eu vou orar por você e vou dormir.
So I prayed for him and I went to bed.
Orei por ele, fui dormir.
A few minutes later, there was this knock on our bedroom door.
Alguns minutos depois, ele bateu na porta do meu quarto.
And my son said, "Dad, are you guys still up?"
Ele disse, "Papai, você ainda está acordado?"
I said, "Sure, come on in."
Eu disse, "Entre, sem problema."
He said, "I just wanted to say that when you left the room, you said you were glad we had a nice conversation."
Eu lembro que quando o senhor saiu do meu quarto, a última coisa que o senhor disse foi, eu estou feliz que a gente teve uma conversa aprazível.
He said, "I just wanted to say that I didn't say anything."
Eu quero só dizer para o senhor que eu não tive a oportunidade de falar nada.
Now, I had been a fool that night.
Eu havia sido um tolo naquela noite.
Because, see, a fool does not delight in understanding the other person.
Porque o tolo não se compraz em entender a outra pessoa.
All the fool thinks about in a conversation is saying what he wants to say.
Tudo que o tolo quer fazer numa conversa é dizer aquilo que ele quer dizer.
Now I could have said everything that I wanted to say.
Eu poderia ter dito para ele tudo aquilo que eu queria dizer.
In the context of asking my son good questions.
No contexto de fazer boas perguntas ao meu filho.
And drawing him out.
E fazer com que ele se expressasse.
And making it a conversation between us,
e tornar isso numa conversa entre nós,
rather than just a speech from me,
simplesmente do que um mero discurso feito por mim.
Proverbs 18:13 makes the same point.
Provérbios 18:13 diz a mesma coisa.
He who answers before listening, that is his folly and his shame.
Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha.
You know, you see your child coming to you.
Você vê o filho vindo na sua direção.
And you say, "I don't even, you don't even have to ask me the question. The answer is no."
Você não precisa, você diz para ele, você nem precisa fazer a pergunta. A resposta é não.
And he says, but.
Aí ele diz, mas eu nem.
Well, what part of no don't you understand?
Que parte do não você não entende?
But I didn't even ask my question.
Mas eu nem fiz a minha pergunta.
You don't have to ask your question. I'm your father.
Você não precisa fazer a pergunta. Eu sou seu pai.
I know what you're going to say before you even say it.
Eu sei o que você vai dizer antes de você abrir a boca.
Now my son never walks away from that feeling fortunate that his father is a mind reader.
Meu filho nunca sai de uma situação dessa se dando por feliz porque o pai dele é capaz de ler a mente dele.
What he feels like is I can't even gain a hearing with you.
O que ele está sentindo é eu não consigo nenhuma oportunidade de ser ouvido pelo Senhor.
You didn't even listen to me.
O Senhor não quis me ouvir.
You didn't hear me.
O Senhor não me ouviu.
Brothers and sisters, when your children say you never listen to me.
Quando seus filhos dizem para você, o senhor ou a senhora nunca me ouve.
Do you know what that's telling you?
Sabe o que isso está dizendo para você?
It's telling you you don't listen to them.
Isso está dizendo que você não os ouve.
At least they don't feel listened to.
Pelo menos eles não sentem que você está ouvindo eles.
And part of wisdom in conversation is enabling the person with whom you're conversing to feel understood.
E parte da sabedoria da comunicação é permitir com que a pessoa com quem você está conversando se sinta entendida por você.
Proverbs 20 verse 5.
Provérbios 20 versículo 5.
The purposes of a man's heart are deep waters.
Os propósitos do coração do homem são águas profundas.
But a man of understanding draws them out.
Mas quem tem discernimento os traz à tona.
You and I need to be people of understanding.
Você e eu precisamos ser pessoas de compreensão, de discernimento.
That can draw out those deep waters within our children.
Que podem trazer para fora essas águas profundas da vida de nossos filhos.
Who can ask good questions.
Que podem fazer boas perguntas.
Who can create a family atmosphere in which my child has a sense that I want to hear him.
Que podem criar aquela boa atmosfera dentro de casa em que o filho, a filha sente que papai e mamãe querem me ouvir.
That I want to understand him.
Eles querem me entender.
And I want to come alongside him.
Eles querem chegar do meu lado.
See, we need to be people of understanding who can draw out those deep waters.
Nós precisamos ser pessoas de discernimento capazes de trazer para fora essas águas profundas.
Now I want to make an observation about all that I've taught you this week.
Eu quero fazer uma observação sobre tudo aquilo que eu ministrei para vocês nesta semana.
I know that many of the things I've taught you seem very demanding.
Eu sei que muito daquilo que eu trouxe para vocês parece ser algo muito exigente de nós mesmos.
And those of you who are Christian workers and pastors.
E aqueles de vocês que são obreiros cristãos, pastores,
are wondering how can I find the strength and grace to do these things.
E vocês estão se perguntando onde é que eu vou achar força, graça para fazer tudo isso?
And I want to encourage you with a couple of words from 2 Peter chapter 1.
Eu quero encorajá-los com algumas palavras de 2 Pedro capítulo 1.
If you could read verses 3 and 4.
Versículos 3 e 4. 1 Pedro 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
Where are you going to get the power to do the things I've talked to you about this week?
Onde é que nós vamos procurar obter o poder daquilo que nós abordamos nessa semana?
Where are you going to get the power as a pastor to teach these things to the people you serve?
Onde é que nós vamos ter o poder para ministrar isso como pastores àquelas ovelhas que estão nos ouvindo?
If we look inside, we'll find the strength is not there.
Se nós olharmos para dentro, a força não estará aqui dentro.
But this passage is a marvelous passage.
Mas essa passagem é maravilhosa.
Because it says his divine power has given us everything we need.
Porque o texto diz o seu divino poder, pelo seu divino poder tem nos sido doadas todas as
It's
coisas.
It's something that has already happened in the past.
É algo que já aconteceu no passado.
In Christ Jesus,
em Cristo Jesus,
in Christ's perfect life and perfect death for us,
na perfeita vida e perfeita morte de Cristo por nós,
in all the grace of the gospel that has come to us,
e toda a graça do evangelho que nos atingiu por causa disso,
God has given us everything we need.
Deus nos doou tudo de que precisamos.
It's not even a promise that we will somehow have the strength out there someday.
Não é uma promessa que um dia, quem sabe, teremos essa força.
It's a statement that we already have been given it.
É uma frase, uma afirmação de que já nos foi dado esse poder.
That means all the wisdom that you need.
Ou seja, toda a sabedoria de que você precisa.
All the insight you need.
Todo o insight que você precisa.
All the understanding you need.
Toda a compreensão que você precisa.
All the strength you need.
Toda a força de que você precisa.
All the skill you need.
Toda a habilidade que você precisa.
Everything you need.
Tudo de que você precisa
has been given to you
já foi doado a você
in the Lord Jesus Christ.
No Senhor Jesus Cristo.
He's given us everything we need.
Ele nos deu tudo de que precisamos.
We don't look inside for it.
Nós não olhamos para dentro para obter isso.
We look to him for it.
Nós olhamos para Ele para obter isso.
And he's given us his very great and precious promises.
E Ele nos deu as suas tremendas e preciosas promessas.
So that through him we can participate in the divine nature.
Para que através dEle participemos da sua natureza divina.
We can know Christ dwelling within us.
Nós podemos conhecer a realidade de Cristo habitando em nós.
And us dwelling within him.
E nós habitando com Ele.
And we can escape the corruption in this world caused by evil desires.
E nós podemos escapar da livrarmo-nos da corrupção das paixões que há no mundo.
We don't have to crash and burn like the people around us.
Nós não precisamos ter desastres, nós não precisamos nos queimar com tanta gente à nossa volta.
We have the grace of Jesus Christ.
Nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo.
So brothers and sisters, when you find yourself weak,
então, queridos irmãos, quando vocês se sentirem fracos, quando vocês sentirem que os fardos são pesados demais para carregar,
look to the Lord Jesus Christ.
Olhem para o Senhor Jesus.
Because the grace to do what God's called you to do has been given to you in Jesus Christ.
Porque a graça para fazer as coisas que Deus quer que você faça já nos foram doadas em Cristo Jesus.
To him be the glory forever.
A Ele seja a glória para